Momento Cidade.
Em um dia normal, o caminho pela Estação da Sé é mais ou menos assim. Da rua para as escadas rolantes, a rota é preenchida por pessoas em diferentes ritmos. Dos que andam um passo de cada vez até os mais apressados, os caminhantes circulam diariamente por um espaço amplo de quase 40 mil metros quadrados, com capacidade para reunir 100 mil passageiros nos horários de pico. Em seus mais de 40 anos unindo as linhas azul e vermelha do metrô, a Estação da Sé não é apenas um marco do transporte na capital paulista, mas também é um lugar que, debaixo de uma das praças mais famosas da cidade, reúne passageiros e não passageiros. Ou seja, todos aqueles que transitam, trabalham e frequentam aquele espaço. Eu sou o Denis Pacheco e o Momento Cidade de hoje faz a pergunta: quem são os frequentadores da Estação da Sé? Nesse episódio, o repórter Caio César Pereira entrevista a pesquisadora Cristiana Martim. Ela é autora da dissertação As Praças sob a Praça, Usos Concebidos, Percebidos e Vividos da Estação da Sé, do metrô de São Paulo, orientada pela professora Fraia Frese e defendida na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, a FEFELESCH. Olá, Caio.
Olá, Denis e todos os nossos ouvintes. Para responder a pergunta de hoje, eu fui conversar com a Cristiana para saber como ela chegou nessa ideia de olhar para a Estação da Sé, digamos, de uma forma diferente.
A primeira ideia para fazer essa pesquisa nasceu lá no meu trabalho de conclusão de curso, na graduação, que eu terminei em 2014, e foi um trabalho sobre o centro de São Paulo. Ele me fez pensar um pouco sobre o papel das estações com relação ao entorno delas no centro, né, especificamente, e como a maneira como ela era construída, né, poderia ter alguma influência sobre a maneira como os passageiros usavam a estação.
A Estação da Sé foi oficialmente inaugurada em 1978 e é uma das maiores e mais importantes de São Paulo, sendo a mais movimentada da cidade, com um fluxo que chega a mais de 500 mil de pessoas diariamente.
Quando eu primeiro pensei em abordar estações de metrô para uma pesquisa de mestrado, eu estava focada muito nas atividades culturais e de lazer que o metrô de São Paulo oferece, né, oferece já há muitos anos. A exemplo da Linha da Cultura, que é uma agenda mensal, né, de atividades, a exemplo das atividades natalinas, apresentações natalinas, né, que tem em dezembro, e também o Arte no Metrô, que são as exposições de obra de arte que, ao a gente transitar pelas estações, a gente se depara com várias obras, né, de arte. Então, por conta disso, eu passei meio que a identificar que poderia existir um algo a mais no metrô de São Paulo e que não era só o vai e vem de passageiros. E passei a focar em outras coisas que não essa parte, vamos dizer, institucional que o próprio metrô oferecia como uma possibilidade de um uso daquele espaço, que não era somente o trânsito de passageiros. Então, essa foi daí que foi surgindo a dissertação.
Para além de quem está ali para o uso mais óbvio, o do deslocamento, qual atrativo uma estação como a Sé poderia ter para os chamados não passageiros? Para a Cristiana, os critérios não estão especificamente na estação, mas no que esse lugar representa para cada um.
Essa acho que foi uma parte da pesquisa que, para mim, foi muito rica, porque a gente deixa de olhar para a estação e a gente passa a olhar para o não passageiro. Então, ao entrevistar esses funcionários, eles integravam o departamento de achados e perdidos, seguranças, funcionários da operação e também funcionários da limpeza. Cada um enxergava a Sé de uma forma diferente. O exemplo que eu quero dar é que alguns se sentiam absolutamente atraídos para trabalhar na Sé pelo fato de ter um grande volume de passageiros, um grande número de ocorrências, uma demanda muito alta de atenção, né, desses funcionários, e isso para eles era super especial. Outros já se sentiam, vamos dizer, estressados negativamente por essa mesma condição. Mas o que os unia era o fato de sentir que a Sé tinha uma importância muito grande na articulação, né, do transporte público de São Paulo. Então, é um centro, né, onde tudo no transporte está acontecendo.
Outro olhar proposto por Cristiana vai em direção a regiões da estação que são bem menos frequentadas.
Existe um banco na área que não é paga, né? Então, antes da gente passar na Catraca, se a gente está do lado de fora da estação, né, na rua. E antes da gente passar na catraca, a gente chama de área não tarifária ou área não paga. Ali existe um banco de concreto bem paralelo, né, às catracas e de frente a elas. Ali era um lugar que esses não passageiros ficavam. Outra área era uma área já após a gente passar, né, pelas catracas, e que ficava uma área de acesso gratuito ao Wi-Fi. Outra área eram as próprias catracas, então aquele espaço das catracas em que aqueles que conhecem o metrô de São Paulo sabem que tem um cantinho das catracas onde você consegue passar uma coisa de um lado para o outro sem a pessoa ter que entrar e sem a outra ter que sair da área paga.
Além disso, a Sé funciona como um ponto para o comércio. Ao longo da estação, a gente encontra diversos quiosques vendendo de tudo. Também podemos encontrar outros tipos de comerciantes, como os chamados ambulantes. A estação é também um ponto de encontro para as trocas, como a famosa Feira do Rolo. Levando tudo isso em consideração, os chamados atrativos acabam sendo, além de muitos, extremamente singulares. E isso tem a ver tanto com os espaços, quanto com quem os frequenta.
Cada região tinha também o seu atrativo para a permanência desses não passageiros. Se a gente pensar nesse primeiro lugar, o banco de concreto, né, que fica de frente para a linha das catracas. O que atraía os não passageiros para permanecer ali era a possibilidade de eles encontrarem alguém para conversar, de eles encontrarem amigos, de eles conseguirem fazer com que o tempo passasse. E ali eles não se sentiam incomodados por nenhuma outra pessoa, por nenhuma outra intervenção, por nenhuma outra circunstância. Eles se sentiam em paz ali. E tanto em paz que era o lugar elegido por eles, muitas vezes, para ler jornal.
É importante a gente destacar que outras estações de trem, terminais de ônibus e rodoviárias desempenham um papel semelhante. Isso graças também à infraestrutura dessas estações, que apresentam diversas vantagens que existem no transporte coletivo frente ao transporte individual.
Sem dúvida, o metrô ele oferece muita infraestrutura. São muitas as estações que têm os elevadores, acho que mais do que a infraestrutura física, além, né, da estrutura física, a gente tem que lembrar sobre o trabalho dos funcionários do metrô para auxiliar qualquer pessoa com deficiência, mas os funcionários do metrô têm muita infraestrutura para lidar com pessoas que têm mobilidade reduzida, então eu acho que isso é uma vantagem do transporte coletivo, especificamente do metrô.
Mas claro, nem tudo são flores. A Cristiana ressalta.
Foram muitas as ocasiões em que eu vi os elevadores com problema de manutenção, pessoas que precisam de algum auxílio sem conseguir obter esse auxílio naquele momento. Eu acho que é uma questão bastante delicada, que o metrô de São Paulo se desdobra de muitas maneiras para conseguir atender, mas eu acho que sempre vão ter desafios. Infelizmente, depois de todo esse processo de pesquisa, eu tive uma surpresa muito grande quando eu vi aquele banco interditado. Eu identifiquei ali e falei, nossa, é um espaço onde as pessoas super diferentes estão, uma sentada do lado da outra, tipo, o morador de rua tá sentado do lado do aluno de direito da USP, tá sentado do lado de um outro comerciante, sentado de um lado de um senhor aposentado que não tem onde passar o dia dele. Eu lembro muito, por exemplo, de mães com crianças, porque naquele banco eu vi muitas mães usando aquele banco pra criança sentar um instante, pra conseguir alimentar a criança, pra conseguir trocar uma criança.
Nos documentos mais antigos, ainda de estudos técnicos sobre o metrô, as estações se apresentavam essencialmente para o trânsito de passageiros. No entanto, a Cristiana percebeu que, ao estudar os aspectos arquitetônicos, há indícios de que a construção de algumas estações, de fato, possibilitava outras atividades.
É o caso de algumas estações, como a Estação Sé, e um dos arquitetos responsáveis, né, pelo projeto da estação, Roberto McFadden, ele chamou, numa entrevista, que eram estações de espaço generoso. Tem uma relação entre a estação, o tamanho da estação e o fluxo de passageiros que é esperado, né, para ela, mas, naquele momento, ele, depois refletindo um pouco sobre a estação, ele falou, olha, tem muito espaço, outras coisas poderiam ser diferentes, né? Na verdade, a gente não tinha uma expertise para fazer estações de metrô e não era uma expertise da arquitetura brasileira e a arquitetura precisava obrigatoriamente ser brasileira naquelas circunstâncias.
A lição que fica é de que lugares como a Estação da Sé podem estimular o melhor aproveitamento dos espaços públicos do nosso dia a dia, fazendo com que as pessoas, passageiros ou não, se sintam bem-vindas e integradas à vivência das nossas cidades.
O Momento Cidade é um podcast sobre a cidade de São Paulo, seus problemas, seus avanços e seu futuro. A edição de som é do Guilherme Fiorentini. A composição musical é do André Leite. A reportagem é de Caio César Pereira, com produção minha, Denis Pacheco. O Momento Cidade é uma produção do Jornal da USP. Você pode nos encontrar na Rádio USP e na internet.
Momento Cidade.